Na minha sepultura deverá estar escrito. Sei lá eu o que é que deve estar escrito na minha sepultura. Houve vários momentos da minha vida em que eu achei que ia morrer. Assim, de repente, estou a lembrar-me da vez em que me ia afogando durante uma colónia de férias. Ou quando aos 12 anos me perdi à chuva durante 8 horas. Ou quando um amigo decidiu andar a 200 km hora na A5. Mas provavelmente o momento em que eu mais achei que ia mesmo morrer foi quando aos 19 anos estava no meio de uma depressão e me agarrei à varanda de casa dos meus pais, preparado para me atirar dali abaixo. Não o fiz, provavelmente porque acreditava mais no potencial da vida do que no aparente alívio da morte. E também porque não queria obrigar a minha família a enterrar-me. Era uma imagem triste que me fez chorar naquele preciso instante. Por isso, quando voltei para dentro, foi como se tivesse ressuscitado. Foi como se tivesse morrido e, por milagre, tivesse voltado à vida. Uma segunda oportunidade, por assim dizer. O que sei é que a minha vida ficou virada do avesso desde essa situação limite. Para melhor. Aquele contacto tão próximo com a morte melhorou a minha vida, por mais paradoxal que isto soe. E fez-me ganhar uma certa consciência de que tenho o poder de acabar com a minha vida quando quiser, mas poder ainda maior é manter-me vivo e fazer com os meus dias, as minhas horas, aquilo que eu bem entender. Esta ideia não é nova para ninguém, mas eu sinto-a na carne. Foi por isso que escrevi um livro sobre a morte. Um livro que ainda está por publicar e que, assim sendo, não posso recomendar a ninguém. Mas é também por isso que estou a fazer um podcast sobre a morte. Porque acredito que temos muito a ganhar com os sentimentos mais íntimos de quem quer falar dela. Não me lembro da primeira ocasião em que tive medo de morrer, mas lembro-me da última, das últimas. Aconteceram todas no espaço de 6 meses. Isto pode soar meio estúpido, mas em janeiro de 2020 recebi os resultados de umas análises e tinha um valor completamente desregulado, uns níveis quaisquer relacionados com o fígado. Ora, como bom ansioso crónico sou, desatei a pensar nos cenários mais dramáticos, que incluíam hepatites e cancro do pâncreas, e confesso que fiquei um bocado desiludido quando o médico me disse que aquilo tudo era nem mais nem menos falta de sol. De falta de sol para cancro ainda vai uma distância. Mas pelo menos daquela já me tinha safado. Daí a 2 meses, o segundo período em que tive medo da morte, março de 2020, uma pandemia. Neste caso não foi exatamente medo da minha morte, mas medo de perder a minha família, todos eles num grupo etário de risco. Felizmente nada aconteceu e todos sobreviveram de boa saúde. E o que é irónico é que eu fui o único a ter Covid. Avancemos para julho de 2020. Fui visitar os meus avós, à aldeia onde vivem, durante um fim de semana. E a poucas horas de regressar a Lisboa, um incêndio. Mas um incêndio com 3 frentes avassaladoras. Eu já tinha estado perto de incêndios, mas nada que se comparasse àquilo. Labaredas com uns 20 metros de altura, ventos furiosos e a polícia à porta da nossa casa a sugerir que evacuássemos a aldeia. A minha avó recusou a proposta, para meu ligeiro espanto. Afinal de contas, eu já devia saber que a falta de medo da minha avó é uma coisa da qual os manuais da escola deviam falar. Quando os incêndios estavam no ponto de ameaça mais elevado, a minha avó saiu do perímetro da nossa casa, coisa que nunca acontece, para subir ao monte mais próximo e ver a magnitude das chamas. Eu e o meu tio, que já lá estávamos a observar impotentes aquele desastre, vimos-la chegar e olhámos um para o outro. Não dissemos nada, mas ambos pensámos o mesmo. Se ela saiu de casa para vir até aqui, ao cimo do monte, ver um incêndio, é porque está mesmo preocupada. Ela ficou uns segundos em silêncio, a ver aquele inferno, e depois disse o seguinte: estava aqui preocupada com uma coisa. Hei de fazer favas para o jantar. Rebentámos a rir e lembrámos-nos de que a avó Celeste não tem medo de nada. E eu gostava muito de ser como a avó Celeste. Porque não é por pensar muito na morte que não tenho medo dela. E não é que tenha exatamente medo de morrer. Tenha medo de deixar de viver. E se calhar também não é exatamente medo. É mais uma melancolia pelo que vou perder quando deixar de existir. Como se tivesse pena por deixar a meio a minha série favorita. Mas sei que o medo da morte está por toda a parte. Basta pensar que estamos no rescaldo de uma pandemia e que ainda agora começou uma guerra à porta do nosso continente. Ironicamente, e apesar de todos termos um certo terror da morte, ela está escarrapachada em todo o lado. Morrem personagens no cinema, há morte nos telejornais, há morte nos livros, por aí fora. Eu não estou a morrer. Pelo menos que eu saiba. Que eu saiba, não tenho uma doença mais mortal do que a vida em si. Então para que falar da morte? Porque se há coisa que aprendi com o livro que escrevi, com as pessoas que ouvi, com os livros que li, é que falar da morte não mata. Falar da morte liberta e transforma também. A esse propósito, permitam-me contar a história do Sr. Alfred. No final do século XIX, o irmão do Sr. Alfred morreu. Mas um jornal fez uma confusão desastrada e acabou por publicar o obituário do Sr. Alfred, que era um multimilionário que fizera fortuna ao patentear o TNT e outras centenas de tipos de explosivos, que eram comprados pela indústria do minério, mas tinham também propósitos militares. Ao ler esse obituário, o Sr. Alfred percebeu que a sua vida se resumia apenas a isso. Foi um veículo de destruição e caos e morte. Essa nova perspectiva fê-lo mudar o rumo dos seus últimos anos de vida e foi assim que instituiu prémios que galardoassem atos benevolentes para a humanidade em 4 áreas distintas: química, física, literatura e paz. O apelido do Sr. Alfred: Nobel. O que será que aprenderíamos se lêssemos o nosso próprio obituário? O mais provável seria mudarmos alguma coisa, por mais ínfima que fosse. E não precisaríamos de criar novos prémios Nobel, mas as percepções que teríamos sobre nós próprios iam transformar-se. E se a percepção se transforma, os atos também. Já escrevi o meu próprio obituário em vários momentos da minha vida. E isso impeliu-me a ser mais urgente com o meu tempo. A mudar coisas, a fazer coisas. Com uma elevada taxa de falhanços, claro. Mas tem sido um modus operandi com um relativo sucesso. Outra estratégia que eu acho que tem valor é escrever os obituários dos outros. Não só daqueles que amamos, mas também daqueles de quem não gostamos tanto. No caso dos que amamos, faz-nos ganhar um apreço maior pela sua presença na nossa vida. No caso daqueles de quem não gostamos tanto, obriga-nos a humanizá-los e assim as nossas quesílias parecem muito menos importantes do que são na realidade. Talvez também houvesse valor em fazer pré-funerais. Ler elogios fúnebres às pessoas enquanto ainda estão vivas. Já pensaram na quantidade de palavras que se desperdiçaram em funerais e que podiam ter tido um efeito bem mais fixe durante a vida daqueles que desapareceram? Por mais que pense nisso, não sei o que devo escrever na minha sepultura. Penso demasiado na morte e cada vez percebo menos porquê. O que é certo é que todos os dias penso nela, nem sempre de propósito. Quando viajo por uma cidade nova, visito o cemitério para olhar para os anónimos do passado. Sempre que sai um livro sobre a morte, lá estou eu a comprá-lo. Porquê? Não sei. Provavelmente porque ainda não perdi nenhum familiar próximo e faço isto inconscientemente, na esperança vã de me preparar para lidar melhor com a perda. O provável é estar a pensar na morte para sentir a vida com mais intensidade. A presença, o amor, as coisas surpreendentes que vão acontecendo a cada minuto, especialmente quando mal reparo nelas. E a urgência de pensar na morte talvez seja um lembrete. Aproveite enquanto é tempo. Talvez também por isso tenha tatuado no meu braço uma expressão: pré-cadáver. Porque é isso que somos todos. Todas as manhãs, ao sair da cama, pergunto-me se vou regressar àqueles lençóis ao final do dia. Porque sei que um dia o mundo vai continuar a existir sem mim. E isso deprime-me. Não gosto da ideia de ficar sem o futuro. Se calhar a minha sepultura devia ter lá escrito o seguinte: aqui jaz um homem apaixonado pela morte que passou a vida a fazer de tudo para adiar o encontro com ela, só para poder pensar melhor sobre o que lhe haveria de dizer. E para nos, entretanto, viver.
Na minha sepultura deverá estar escrito é uma ideia original de Nelson Nunes, o genérico é da autoria de Pedro Bicas. O podcast sai às quintas-feiras e pode ser ouvido em todas as plataformas. Podem acompanhar-nos também no Instagram, basta procurar por Na Minha Sepultura. E brevemente estará no ar mais um episódio. Até lá!